direto das sombras, de lugares inóspitos, de onde ninguém quis sair. Eles quebraram costumes e regras, deixando sua marca. Eles moldaram o mundo atual. Eles são nossos heróis sem capa que devem sempre ser lembrados. Está no ar o DebaCast Personalidades.
Bom, galera, eu sou o Sandro e hoje vamos falar sobre Charles Babbage e Ada Lovelace. Mas antes da gente falar das personalidades de hoje, vamos falar aqui sobre a personalidade que está gravando. Meu companheiro das antigas aqui, parceiro de profissão, nós temos aqui a mesma formação. Se eu mentir aqui, ele vai cobrir, vai mentir mais ainda.
É possível.
Meu amigo gestor de TI, Petros Davi.
Olá, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para falar de Charles Babbage e Ada Lovelace, que foram duas personalidades aí ímpares para o desenvolvimento do computador. Não do computador como a gente conhece hoje, mas para que chegasse lá. Não é um ENIAC da vida, mas antes, o que a Ada fez, enfim, a gente já vai falar disso daqui um instante.
Fala um pouquinho o que é ser um gestor de TI.
Cara, ser um gestor de TI é difícil, mas não é impossível e dá para fazer. Basicamente, o nosso trabalho é organizar como as máquinas dentro de um setor de TI vão trabalhar, quais os programas que um setor de TI vai utilizar e fora outras diretivas, como por exemplo, até que horas o computador pode ficar ligado, como vai ser uma rotina de cópia de segurança dos computadores ou dos usuários, quem pode ter permissão a quê. Então o gestor de TI faz isso, ele dá as cartas sobre para quem tem permissão das coisas e para quem pode ou não pode fazer tal coisa. E como deve ser feito.
Viu aí a resposta? Pensando que é só instalar a impressora, né?
Não é só trocar toner e abrir computador e limpar a memória. Tem que saber qual memória a gente vai colocar. Literalmente tem que saber, porque senão o PC não liga.
Se errar a memória, ele nem liga.
se errar a memória, ele não liga mais mesmo.
Charles Babbage nasceu no dia 26 de dezembro de 1791 em Londres. Ele foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro, mecânico e inventor. Sobre esse nascimento dele ainda tem umas controvérsias, né, tanto do ano quanto do local, que tem alguns estudiosos que afirmam que ele nasceu em 92, aí tem uns que dizem que ele é irlandês.
Enfim, o que importa é que o cara nasceu e ajudou bastante a gente.
Eu já ia puxar aquela piada de que o próprio cara que começou o computador já tá bugado, né?
Pois é. O cara que começou já veio com falha. A ciência acontece.
Você vê como é, né? Como é o mundo da computação. O próprio criador já tem esse bug aí do nascimento do cara.
Pois é, acontece, cara. Acontece.
Ele veio de uma família que não foi das mais ricas, mas também não foi das mais pobres, né, de Londres. Ele tem o que a gente chama aqui de uma boa vida. O dinheiro lá do pai dele ia muito ele a estudar em bons colégios e ter uma vida ali só para estudos. Ele chegou a estudar no Colégio Trinity, né, a Faculdade Trinity em Cambridge. E depois Cambridge. Ele virou professor de... Só que não foi na Universidade de Cambridge, né, foi numa outra faculdade na mesma cidade.
Uhum.
E aí ele depois veio a ser professor de matemática nessa mesma faculdade. E o interessante é que quando ele estudou lá, assim como qualquer outro curso, né, você tem o programa lá de estudos que é elaborado pelos próprios professores do curso e tal. E ele era aquela pessoa que passava mais tempo ali pela biblioteca, então ele lia outras coisas além. E aí ele leu livros referente a quatro pessoas: Leibniz, Joseph Louis Lagrange, Thomas Simpson e Lacroix. Leibniz, ele foi o Essa ideia que a gente vai falar mais na frente aqui do Babá, Gil Lemes tentou a mesma coisa uns 200 anos antes, né? A máquina
que realiza esse cálculo.
É, a do Lemes, tipo assim, se já era limitado pro Babá, imagina pro Lemes lá em 1500 e alguma coisa.
É, não ia ter condição não.
O Lagrange, bem conhecido, né, pela galera da matemática, se eu não me engano, o teorema de Lagrange é referente a negócio de matrizes, né? Thomas Simpson, que é um dos precursores do cálculo diferencial, que também é bem conhecido aí da galera da matemática. É. E o Lacroix também, que tem lá seus teoremas também no voltados à matemática. Então ele começou a ler esses quatro caras e ele simplesmente se decepcionou com o programa do curso dele.
É, como qualquer estudante de faculdade, isso é padrão.
Nada contra, mas todo estudante de matemática é meio chato, né?
A menos que você, por exemplo, goste muito de matemática. Eu gosto muito de matemática. Eu realmente sou uma pessoa que gosto muito. Se eu faria matemática, eu não sei.
Então, assim, aí ele questionou muito, né, o programa do curso dele, porque ele viu que tinha muito mais coisa além, principalmente ali, né, os teoremas do Simpson lá, não as teorias do Simpson lá que a gente fica falando, ó, há 20 anos atrás o Seth Green lá colocou, o Matt Green colocou lá que o Trump ia ser presidente, essas coisas, não é esse Simpson.
É, não é esse cara aí.
Mas o cálculo diferencial, que hoje qualquer curso de exata, os cursos mais puro sangue, né, das exatas, é, a ciência da computação, qualquer uma das engenharias, a própria matemática, física, química, você vai ver muito esses quatro nomes aí que foram ditos. E beleza, vamos pular a parte do pessoal chato da matemática
e voltar à matemática.
Então ele era professor lá e aí ele teve como todo bom estudante de matemática,
se revoltou com a grade do curso.
E ele queria descobrir um meio de facilitar aqueles monte de cálculo.
É, e aí ele começou, como qualquer estudante.
É, como qualquer estudante. E aí ele começou a pensar lá numa forma. Aí, como eu disse, o Lemnitz, ele tinha criado a chamada calculadora mecânica. Que o que era calculadora mecânica? Era uma máquina que fazia cálculos. Só que a máquina do Lemnitz, pelas limitações lá do século XVI, ela só fazia as quatro operações básicas e ela levava um bom tempo para rodar aquele monte de engrenagem. Era uma máquina gigante com alguns discos lá que ficava rodando e tinha aquela dificuldade. E o Babbage então pegou e esse projeto lá, ele se inspirou na calculadora do Lemnitz para criar a sua própria calculadora. Olha aí, ó, como é.
É.
O cara questionou até os mentores.
Sim.
E ele começou esse projeto lá por volta de 1828. Mas antes da gente falar aí do projeto dele, vamos falar aqui de uma outra pessoa, Augusta Ada Byron King, conhecida como Ada Lovelace.
Uhum.
Ela era filha de um grande escritor da época, o Lord Byron. E ela nasceu em 10 de dezembro de 1815, né? Ela nasceu bem depois do Babbage. E ela teve um pequeno drama lá familiar de que quando ela nasceu, o pai dela não... Ele queria um menino, como um bom macho alfa lá do século XIX. Antes de alguém... machismo e tal, nós estamos falando de século XIX.
É, não dá pra discutir século XIX, não.
Aí ele simplesmente abandonou a mulher com a filha porque era uma menina. Isso é o que todos os livros falam, né? É aquela história, nunca contestaram, então.
É.
E aí ele era um escritor muito conhecido na época. Hoje em dia tem cantor aí também que faz a mesma coisa, né? E deixa pra lá, né?
Acontece, cara. É isso mesmo.
E a mãe dela, por revolta, simplesmente afastou ela das obras dele. Então ela só veio ter acesso aos livros que ele escreveu bem depois. E a mãe dela também veio a falecer. E aí ela ficou aí pela regra, né? Ela teria que ficar com o pai, mas o pai não quis.
Ela tava realmente à mercê, né, da vida.
Aí ela tinha 8 anos quando a mãe dela faleceu, e aí quem continuou a criação dela foi a tia dela, né, irmã do pai dela. De vez ou outra ela mandava escrever uma carta falando sobre a menina e tal, só que ela nunca conheceu o pai, porque ele estava na Grécia, e durante lá essa estadia dele na Grécia teve uma guerra lá e ele morreu nessa guerra.
Uhum.
Então ela não chegou a conhecer ele. Mas aí ela começou a procurar as obras dele. Mas aí, como eu disse, né, a mãe dela queria que ela não seguisse essa linhagem da literatura e tal, e aí botou ela pra estudar a matemática.
É que, se parar pra pensar, na época que ela nasceu, não tinha muito o que estudar. Era matemática, um pouquinho de história, às vezes até do próprio país ou da cidade, e só. Ou virar médico também, né?
Medicina existe desde... É uma das profissões mais antigas, né? É lá dos... Sei lá, 4 mil anos atrás. Era a medicina, a química e... Sei lá o que mais lá.
E diferente do... Do Charles Babbage, ela não teve acesso a tantas universidades assim logo no começo. O Babbage, desde o começo, sempre teve muito recurso para estudar. Teve vários professores, como o Sandro falou, desde a infância. Mas só que ela não teve acesso a isso. A infância dela foi meio conturbada. Ela só veio a entender. Ia conhecer o próprio Babbage para ajudar ali na máquina muitos anos depois.
E aí o que aconteceu foi que quando o Babbage criou a máquina analítica, vários cientistas pelo mundo começaram a escrever sobre, né? E aí tinha um artigo que foi escrito pelo Luigi Federico Menabrea. Ele escreveu um artigo em francês falando sobre... É tipo assim, ele fez uma proposição de como poderia ser o funcionamento da máquina. Até então, se você for dessa área de programação, hoje em dia existe lá o famoso Git, que é um sistema chamado sistema de controle de versões, para quem não é da área, que é o quê? Você tem lá um projeto de um software e você coloca lá o que você veio a fazer, né? E você coloca essa ideia lá no Git e fala assim, eu queria fazer um programa assim e tal, e tem lá o que você fez até então, e outras pessoas vão vendo aquilo e vão ou comentando, né? Ou então propriamente fazendo. Então, por exemplo, se eu quero fazer um sistema para um caixa. Aí você coloca lá o que você já tem, aí a pessoa, isso aqui não vai dar erro por causa disso e disso. Aí o cara vai, faz um pedacinho do código, outro vem, faz outro pedaço e tal. Aí depois de um certo tempo você tem um programa lá completo. Várias pessoas vão lá e te ajudam. E o Menabrea, ele fez um artigo, como eu disse, em francês, que foi publicado na Suíça.
É
bom, né? O cara é italiano escrevendo em francês, que foi publicado na Suíça. Em uma das maiores revistas científicas da época, ela era tão grande que eu até me esqueci o nome aqui, qual foi a ideia, né, do Babbage. Na época, ela era aluna dele, ela já estava participando de alguns grupos de estudos, só que ela ainda não era grande, ela só tinha ela era como se fosse um estagiário na empresa. E aí ele pegou e pediu para ela traduzir o artigo, né, lá... Escrever isso aqui, traduz aqui, depois você me diz aí o que é que ele fala, sabe? Aquele velho desprezo.
Sim, é o estagiário que vai, sei lá, catalogar alguma coisa.
No caso era para traduzir, né, do francês para o inglês. Aí ela foi, começou a ler e aquilo chamou a atenção dela, né? Ela começou a fazer umas notas no mesmo artigo. Quando ela entregou, tinha mais anotações do que o texto do artigo em si.
Do que o texto que o pessoal pediu pra ela traduzir, que o Charles pediu pra ela traduzir.
E aí ele pegou esse texto dela e achou mais interessante do que o artigo.
Do que o próprio trabalho dele.
E justamente do que o próprio trabalho dele. Aí ele começou a seguir as orientações dela pra botar a máquina pra funcionar. Como o pessoal isso diz aqui, karma, no Ceará, né? Ela fez o nome dela.
Aqui também em Belém o pessoal fala aqui, faz o teu nome.
Foi o que aconteceu com ela, ela fez o nome dela, né? E aí o que aconteceu, ela passou a integrar a equipe de desenvolvimento da máquina analítica, que é o que iremos falar agora, né? A máquina analítica, ela foi um projeto do professor Charles Babbage, que, como foi dito no começo, ele pegou lá o princípio do Leibniz, e aí ele queria melhorar o funcionamento da máquina. Além do funcionamento, que a máquina lá, a calculadora mecânica, ela fazia só as quatro operações, ele ia fazer uma máquina que fizesse as quatro operações, mas o cálculo o cálculo diferencial. E o interessante dessa máquina é que a estrutura dela, ela foi criada com uma unidade lógica aritmética, famosa ULA.
Famosa ULA.
É, esse ULA aqui, já que eu digo onde é que existe a ULA, onde é que a ULA é usada. Todo mundo aí, você que tá ouvindo, tá usando uma ULA nesse momento.
Seu celular tem, seu computador tem.
Tudo tem. Eu acho que até tua TV, se for smart, ela tem.
Tem. Brincando, é fácil.
A máquina também tinha um fluxo de controle, né, em forma de ramificações condicionais, né, ou seja, trabalho de acordo com condições. Ela também fazia alguns loops e tinha uma memória integrada, ó, aí, ó.
Já tinha lá um armazenamento ali.
Isso em 1837.
Devia ter o quê? Um byte de espaço, mas tudo bem.
Nós estamos aqui, o quê? Daqui no próximo, na próxima década, ela já vão completar os 200 anos dessa máquina, né?
Se bem que a gente começou uma década agora, né?
Não foi um começo muito legal, não.
Não. Mas aí há de melhorar.
O que é uma ULA, né? A ULA, Unidade Lógica Aritmética. Todo sistema computacional, né, todo hardware computacional, nessas alturas do campeonato você deve saber o que é um hardware, né?
Ah, cara.
A diferença do hardware e do software, você sabe qual é?
O hardware é a parte física do computador e o software é a parte lógica.
Essa aí é a resposta do livro, né? A resposta mesmo pra quem é do meio é que o hardware é a parte que você chuta e o software é a parte que você xinga.
Ah, tá. Isso é um ponto, isso é verdade. Isso é verdade. Eu tinha me esquecido dessa parte, é verdade.
Quem é do meio define hardware e software dessa forma.
Tem uma outra, só um parênteses aqui, voltando para as brincadeiras de TI, tem uma outra brincadeira também que o pessoal fala que a impressora, o trabalho dela te dá raiva. Aí ela imprime e ela faz por diversão.
E pode-se dizer que é, né? O mundo não seria o mesmo se não existissem impressoras.
Talvez fosse melhor se não existissem impressoras.
O mundo só não é igual aquele folheto lá dos Testemunhos de Jeová por causa das impressoras. Ah, seu garoto.
Sim, isso é verdade.
Mas voltando aqui à ULA.
Sim, a ULA.
A ULA, né, a Unidade Lógica Aritmética, da onde o professor Girafales, né, dizia eu que é aritmética.
dizia eu que a aritmética faz parte da ULA.
O processador do computador, ele é dividido em três partes, onde você tem o CP, né, a unidade central de processamento, você tem os registradores e você tem a ULA, né, a unidade lógica aritmética. Então, esse conceito de ULA já vem lá desde o Babbage e é usado até hoje. Pode dizer que é um grande legado.
Sim, o cara pensou num conceito que hoje usam e vai ser usado pro resto da eternidade enquanto existir processadores nos computadores. Então,
agora sim, se a gente for parar para pegar o conceito de ULA mesmo, a máquina analítica como um todo é a ULA, né? Porque a ULA é o quê? Ela é responsável por todos os cálculos que o computador vem a fazer. Por exemplo, você está jogando, e aí você tem lá uma determinada imagem, sei lá, o personagem mexe o braço, aí o computador precisa fazer lá diversos cálculos para fazer aquele movimento lá, um simples movimento de um dedo de um personagem. Isso ele faz trocentos cálculos em
milissegundos.
E aí isso tudo é feito dentro da ULA. E existe dois tipos de ULA, né, que é a RISC e a CISC. Só para complementar.
São arquiteturas.
Que a RISC, ela é o quê? Se tem uma tabela dos principais cálculos aritméticos que um computador precisa usar para o seu funcionamento. Os processadores RISC são indicados para pessoas que querem um computador só para, sei lá, trabalhos acadêmicos, olhar alguma coisa na internet, assistir um filmezinho ali, uma bobazinha e só. E aí existem os processadores CISC, né, que CISC, assim, RISC significa, né, reduce de não sei o que lá, cálculos.
Também não me lembro do que significa RISC e CISC. Eu sei que são duas arquiteturas.
Eu só decorei a diferença do C e do R, né? Que o R é de reduzido e o C é de complexo, né? Que é o complexo, não sei o que lá, cálculo lá. Os dois nomes do meio não importa. Você só precisa saber que um é complexo e o outro é reduzido.
Sim.
E aí o complexo é o quê? Vem dentro do processador todas as fórmulas matemáticas existentes. Vamos dizer que ele pode fazer qualquer coisa. E aí esse
qualquer tipo cálculo matemático.
Segundo os matemáticos, né? Se você souber todos os cálculos, você pode fazer qualquer coisa.
Sim.
É por isso que nenhum matemático nunca fez nada.
Credo. Aí não.
Que
desculpa
isso, cara.
Aí os matemáticos. Quem tá falando isso é o Sandro, não sou eu.
Não, os matemáticos antigos fizeram muita coisa. Os atuais é que, sei lá... Chequeta.
É, não vamos discutir isso agora, não.
O Babbage era matemático, né?
Sim, o Leonardo da Vinci também era matemático.
Não, acho que ele era só um perturbado do juízo mesmo.
Engenheiro.
É, porque ele se meteu com engenharia, com arte, com literatura, com tudo que apareceu lá ele Sim. fez na época dele.
Ele tinha tempo livre, cara, releva.
É, na Idade Média não tinha... Ou você tava numa guerra... Ou você tava numa guerra, ou você tava, sei lá...
Em casa, fazendo
nada. Em casa, olhando pro tempo. Depois é que foi começando a surgir fábricas, essas coisas, né? Foi mudando a forma de trabalho, mas na Idade Média ou você era agricultor, ou você era soldado, não tinha muito o que fazer, né? Ou então era algum alcoólatra.
É.
Mas sim, aí o complexo é isso, né? Você... E aí esse tipo de processador, ele é próprio para jogos, né? Pra, se você for comprar um computador para jogo, fica a dica, né? Que você tem que pegar um processador CISC. Senão pode ser que em algum momento do jogo caia lá uma entrega tripla lá que ele não saiba calcular.
E
ele
até
sabe. É o jogo da erro. É por causa desse negócio de RISC e CISC que o cavalo lá do Witch... O cavalo anda em cima do lado do Gerald lá. O Red lá,
Witch,
dá um tiro pra cima. Ele atira pro chão também. E mata um pássaro.
Ele é no Skyrim também.
Agora você sabe por que que acontece isso. O cara atira no chão e mata um pássaro.
É, quem nunca...
Fala um pouquinho sobre o funcionamento da nossa máquina analítica.
Pois é, antes da máquina analítica tinha a máquina diferencial, que era a máquina que o Babbage também fez. Que a gente já comentou um pouquinho no começo, mas essa foi a primeira máquina que ele fez para fazer os cálculos de logaritmo e alguns cálculos de matemática que a máquina fazia. Só que ela fazia um pouco na mão ainda, precisava da intervenção de alguém ainda para fazer. Não só de colocar os números e tal e deixar a máquina calcular. O Babbage ainda tinha que fazer alguma outra coisa. Na analítica, não. Ela já tinha um processamento interno que permitia que ela fizesse cálculos um pouco mais complexos. Inclusive, a própria Ada Lovelace, que ajudou ele a fazer o algoritmo, com uma aspas enorme, não era bem um algoritmo, mas em suma, o que é um algoritmo? Um código que você executa para executar uma tarefa. E foi exatamente isso que ela fez, ela escreveu linhas de comandos para executar a tarefa de fazer os cálculos. E foi através da junção dessa linha de comando que a Ada escreveu com a máquina do Babbage que a máquina surgiu, a analítica. A máquina analítica fazia muito mais operações, muitas outras coisas além de só fazer cálculos matemáticos, e isso ajudou muito não só o Babbage a pensar em outras coisas, como a Ada também, que depois ela veio descobrir que o algoritmo não servia somente para fazer cálculos, servia para muitas outras coisas. Não era só para cálculos matemáticos, poderia executar muitas outras tarefas. Então foi uma ajuda bem conveniente para os dois.
O que eu acho interessante dessa máquina é porque ela tinha uma memória, né? Tinha um dispositivo lá que armazenava.
Isso que assusta, né, cara? É muito assustador pensar que ela já tinha um armazenamento interno. E no século XIX, cara. Vale lembrar que a primeira máquina, a primeira ideia de computador veio surgir 100 anos depois, no século XX. Não necessariamente 100 anos depois, porque essa máquina foi inventada ali pela metade do século XIX. Pouco depois quase 120 anos depois que realmente o primeiro computador com armazenamento, com sistema operacional foi inventado. E pensar que 120 anos antes do primeiro computador ser inventado, uma máquina como essa já tinha armazenamento, cara. É muito bizarro pensar isso.
E assim, os conceitos dos computadores atuais são os mesmos, né? Ou você tem a unidade lá, a unidade matemática para resolver os cálculos, se bem que a máquina analítica, o foco dela era cálculos, né? Tal. É. Você tinha a memória integrada, você tinha um sistema de ramificação condicional. O que é isso? Hoje em dia, você, por exemplo, você está usando ali seu Windows e aí de repente o programa trava. Você vai abrir um negócio chamado gerenciador de tarefas. E aí vai ter todos os processos que estão sendo executados naquele momento, e alguns vão estar como prioridade alta ou prioridade baixa e tal. Então, essa ramificação condicional é isso. Ele vai organizar o que é mais importante ser feito com o que dá para esperar um pouquinho. Aquela máquina do Babbage também fazia isso.
Priorizar processos no século XIX... E com recursos limitadíssimos também, né? Por mais que ele, o Babbage, tivesse acesso a recursos, não quer dizer que tinha um aparato tecnológico para ele construir isso. Muito menos a Ada, que pense você, um programador novo que está chegando, que está estudando ou que já trabalha na área. Você já chega num mundo em que existem linguagens de programação e pessoas para falar disso. Essa mulher simplesmente teve que criar uma do zero quando não existia nada. Era pó, era mato, nem o mato existia. Era vácuo. Então ela teve que criar uma coisa do zero para que aquela máquina pudesse entender aqueles comandos que ela estava escrevendo. E há quem diga que ela não é a primeira programadora do mundo. Que eu acho isso um absurdo. Porque o conceito de algoritmo é esse. Uma linha de comandos para executar uma tarefa. Ela conseguiu fazer isso. Então...
Quando a pessoa fala assim, no meu tempo, eu sou do tempo que era mato. No tempo dela era só o campo que ela ainda foi plantar pra virar mato.
Pois é, não tinha nem a semente ainda pra virar o mato.
Ela foi plantar e depois foi que virou mato pra essa galera que diz, no meu tempo era mato. Pois é, no tempo dela nem o mato não tinha. Só teve o mato
por causa dela. Ela teve que comprar o lote de terra.
O interessante, né, como foi dito aí anteriormente, ela anotou, ela traduziu o artigo e colocou lá as anotações dela, e o primeiro algoritmo, na verdade, são essas anotações. Ela pegou tudo que... Ela não, né, o Babbage pegou todas as anotações feitas por ela e começou a falar, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Se isso vier assim, pode ser processado assim e tal, pá. E o conceito, e outro ponto também que deve ser lembrado, é que acho que uns 100 anos antes foi inventado o cartão perfurado. Então, quer dizer, já existia o cartão perfurado, que se você pegar na história da computação, a máquina, a gente teve lá a calculadora mecânica do Leibniz, a gente teve o TA automatizado do lá, esqueci do nome lá do cara. O TA automatizado é o quê? Era um empresário lá que ele tinha uma fábrica, uma tecelagem, e ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele e tal, que o que é absolutamente normal, a gente tá falando de revolução industrial e tal. E aí o que aconteceu? Como era feito por pessoas, e ele tinha vários pedidos, então dependia muito. Então o que aconteceu? Por cada pessoa trabalhar de uma forma, não saía igual, né? Sempre algum operário ali errava em algum ponto, alguma coisa. E ele criou um sistema que definisse como deveria ser feito cada peça, né, para fazer a chamada linha de produção, né, para sair todas iguais. E aí já existia o sistema binário de numeração também. É o sistema binário aqui. Esse é que é antigo mesmo.
É, esse já tinha o mato. Esse já tinha mato.
Esse aí já tinha. Esse aí já pegou tudo. Pandemia, mato, guerra, tudo.
É.
O sistema binário é que é antigo mesmo. Então ele pegou e, baseado no sistema binário, ele criou lá um sistema conhecido como cartão perfurado, que era o quê? Você tinha uma folha e aí ele fazia alguns furos, né? Você tinha lá semifuros e um furo mesmo. E aí ele conseguiu criar na máquina um meio que ela reconhecesse esse... Na hora que o cartão passasse pela máquina, ela ia identificar, por exemplo, onde tinha o furo, a linha passava por baixo, onde não tinha, passava por cima. E aí ele desenhava como era para sair lá a peça e colocava o cartão perfurado. Então a máquina ia costurando de acordo com aquilo. Ele automatizou, né, a produção dele. Isso lá no século XVIII.
Sim.
E aí a Ada pegou e começou a fazer essas instruções para máquina analítica usando o cartão perfurado também. Então, quer dizer, já foram dois antecessores dessa máquina, né? Já puxou aí de dois.
Vale lembrar que o cartão perfurado ainda foi usado na década de 70, agora no século XX.
Eu acho que o último cartão que usou. O último cartão. Não, o último computador que usou o cartão perfurado. Eu acho que foi aquele. Foi um da IBM, mas teve um outro ainda que saiu depois. Aí tem até naquele filme do Silicon Valley lá, que o Bill Gates tem um computador desse, aí ele escreve uns negócios, daqui a pouco sai aquela tirinha com. Aí ele começa a olhar lá e está em binário, e aí ele fica olhando, só começa a conversar lá com o Paul Allen lá, discutindo o que tava saindo, os furos. Sim. Lá, era interessante.
Isso.
Até os anos 70, é porque aí do 82 pra aí, eu acho que foi em 1982, né, que foi lançado o primeiro computador pessoal, e aí é o que é até hoje, né?
Isso.
O computador tem 40 anos.
Sim.
Interessante isso, porque você pega essa máquina, né, que já tem quase 200 anos, mas a evolução dela mesmo vai aparecer bem depois, né? O ENIAC surgiu 100 anos depois.
É, e olha que o ENIAC também não era tão diferente da máquina analítica, ele só também servia para fazer cálculos, só que cálculos rápidos para guerra, ou para cálculos matemáticos para um campo de batalha. Mas era para fazer cálculo também. Era gigantesco, mas era para cálculo.
Sim, aí o ENIAC, ele veio no mesmo princípio, né? Na verdade, pode-se dizer que é uma versão melhorada, né? Só que a finalidade dele, ele não atendeu a principal finalidade dele, né? Que ele foi criado para uma determinada coisa que não, ele não, ele só ficou pronto depois daquilo.
Pois é. E fora que ele dava muito problema, estourava capacitor, tinha que trocar capacitor na mão. É, o capacitor não era do tamanho dos capacitores das placas de circuitos internos hoje, era do tamanho, sei lá, uma bacia, de um balde de manteiga. Talvez um pouco menor, mas era grande, você tinha que trocar na mão o capacitor do ENIAC. E não era nada prático.
O ENIAC era legal porque você trabalhava dentro do computador, né?
É, você processava o computador, olha que legal.
Então assim, foram 100 anos de estudo sobre como melhorar tudo. Então pode-se dizer que o maior legado da máquina analítica é que tudo que foi feito dela, né, pra ela... É usado até hoje, né? Como eu disse, a unidade de processamento matemático, o sistema de ramificação condicional, a memória integrada, né? Que hoje a gente tem aí os nossos HDs e SD cards e tal. E aí tem um outro ponto, né, que eu tinha falado do loop. O loop é só um sistema de repetição que, por exemplo, quando você faz algo que não dá certo, seja porque foi por algum erro ou porque falhou o caminho, Aí ele vai repetir aquela ação até dar certo, né? Então isso é um loop. Uma forma de loop, né? O loop mesmo é bem outras coisas.
Sim. Ou até a ação dar certo, ou ela dá chegar num número de limite de tentativas até apresentar um erro. Um exemplo clássico disso é quando você tenta copiar um arquivo. Principalmente quando é um arquivo que está num diretório que não existe. Ou que está inacessível. O sistema operacional, o Windows principalmente. Não sei como é que o Linux trabalha nessa parte de cópia de diretório para o outro. Mas no Windows tem um número limite de quantas vezes ele tenta acessar aquele diretório. Se ele não conseguir, aí ele dá erro. Apesar de que a máquina tenha sido revolucionária para a época, mas se a gente realmente olhar de fato o que ela fazia, era só isso, era só cálculos matemáticos. Claro que a Ada viu além disso, ela viu que poderia executar muito mais coisas, só que como ela faleceu cedo, que a gente vai falar daqui a pouco, ela não chegou a colocar em prática tudo que ela achou que pudesse ser possível com o computador. Claro que isso foi ser conquistado anos depois, mas pensar que, sei lá, o computador poderia ter existido bem antes, é realmente surreal.
Agora vamos para o que fim levou, né? Igual o Milton Neves, que fim levou. O Charles Babbage, ele morreu em Londres também, em 18 de outubro de 1871. Em 1985, né, alguma coisa ali entre 85 e 1991, o Museu de Ciência de Londres, eles construíram a máquina diferencial 2, que era um outro projeto lá que ele tinha. Eles pegaram o projeto original e construíram com os recursos que ele tinha na época. A ideia era o quê? Mostrar que se era ou não possível, né, fazer aquilo. Então foi feito ali no finalzinho dos anos 80, lá em Londres. E aí ele morreu lá com 79 anos.
Viveu bem até.
Ele morreu lá com consequência lá de insuficiência renal. Hoje em dia...
Vocês devem beber água.
Hoje em dia ainda é muito complicado o tratamento, né? Pra quem tem esse tipo de problema. Você imagina aí há 200 anos atrás.
Sim.
Você vê pessoas aí em filas de hemodiálise, naquela época nem existia isso, e normalmente as pessoas se escaparem, quer dizer, na verdade não escapa, né, porque o rim morre, e aí a pessoa tem que fazer todo, a única solução é colocar outro rim, né, e aí ainda tem aquele porém de que o corpo pode simplesmente rejeitar e a pessoa morre, é complicado.
Tem isso também.
E aí o Babbage, ele publicou diversos artigos na área da matemática, estatística, física e geologia. Então você pode achar aí. Hoje, naquela época, talvez você teria que ir até Londres, né, para ver esses artigos. Hoje você consegue em qualquer repositório científico, aí você acha facilmente os artigos originais dele. Provavelmente são escaneados. Já a Ada, né, ela já não teve uma infância boa e seus últimos dias de vida também não foi muito bom, né? Ela, infelizmente, ela teve um câncer no útero e veio a falecer em 27 de novembro lá de 1852. Ela morreu com 36 anos.
Pois é, nova ainda.
E aí, mesmo problema, né? Hoje em dia ainda o tratamento de câncer também hoje em dia não é muito legal. Aí você imagina, né, nessa época aí lá.
O câncer, quando tá no estado já terminal, você vai postergar o inevitável.
Ela ainda passou alguns meses lá, sofrendo lá pra, antes de morrer. E ela era casada, a gente não falou sobre o casamento dela, mas o... Interessante, né? O cara casou com ela. Ela foi nomeada Condessa de Lovelace, que até então ela só tinha o sobrenome lá do pai dela, o Byron. Ela ganhou o título, o cara ficou com o título, ela morreu.
O cara ficou com o título de Condessa ou de Conde?
Não, de Conde, né? Ele era o Conde de Lovelace. Aí ela morreu, ele ficou lá, tipo, herdou o título lá e pronto. E tocou pra
não
frente lá, ganhando dinheiro em cima dos royalties, né?
Sim. Isso é moleza isso aí, sacanagem do cara, pô.
Na Inglaterra tem essas coisas, né?
Uhum.
Toda a documentação lá que ela fez na época, em 10 de dezembro de 1980, né, em 80, no comecinho de 81, foi considerado pela associação lá da computação como a primeira linguagem de programação da história. Olha aí.
Isso, para quem acha que não é ela sim.
E aí é onde vemos que uma mulher, né, começou aí a fazer a computação meio que ser o que é hoje. Começou com mulher, ó aí, ó. Você aí, seu machista safado.
Na verdade, isso é um marco importante porque representa a causa das mulheres dentro da informática, dentro da TI, que estão conquistando cada vez mais seu espaço. Um espaço que é delas por direito.
Mas se a gente pegar toda a história mesmo da informática, a gente vai ver mais nome de mulheres do que de homens. É porque é aquela história, né? O pessoal dá abafado. E esse título, né, de primeira programadora, de mãe, né, da computação, é importante, primeiro, porque ela já tem aquela história de vida de que ela foi abandonada com 1 mês de vida pelo simples fato de ter nascido mulher. O próprio pai rejeitou ela, nunca foi atrás de... Mesmo quando a mãe dela morreu, ele nunca foi lá ver ela, saber se ela estava viva nem nada, como é que ela ia sobreviver e tudo. Ele nunca se mexeu para nada. Então, assim, ela tem essa história já de vida. Então, é uma forte para essa causa mesmo, né, da valorização da mulher. Ela tem uma história, assim, de dizer, cara, essa mulher é foda.
Com certeza, exatamente.
Ainda tem uma outra tradição aqui, né, que toda segunda terça-feira de outubro, desde 2009, é comemorado o dia da Ada Lovelace. E aí o objetivo desse dia é dar destaque às mulheres da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E além de criar novos modelos para meninas e mulheres.
É, com certeza. Na verdade, o prêmio é um incentivo. O prêmio quem vence, claro que não é só uma mulher, são várias. Todas, na verdade.
Aí lá em Seattle, né, nos Estados Unidos, foi criado a ADA Developers Academy, que é uma academia sem fins lucrativos que tem o objetivo de aumentar a diversidade na tecnologia. E aí eles treinam mulheres cis ou trans e não binários. Então, se você é mulher, independente da parte genética, né, cis, trans, não binário e tal, existe essa instituição aí para incentivar mulheres a serem engenheiras de software, que é um cargo bem importante. O senador americano Ron Wyden, em 27 de julho de 2018, ele designou lá o 9 de outubro como Dia Nacional da Lovelace.
Oh, que legal.
Então já tem até uma data comemorativa. E existe um prêmio também, chamada Medalha Lovelace, que ela foi criada lá na primeira edição em 1998. A Associação Britânica de Computação, ela criou essa medalha, que aqui é uma honraria, onde você tem lá diversas mulheres, né, que competem só nesse mundo mesmo da computação. E aí a melhor colocada nesse desafio, ela recebe essa medalha, né, como destaque, como uma mulher destaque na computação. Em breve, alguns episódios mais na frente aí, quando a gente estiver falando mais do computador em si, vai ter alguns episódios sobre algumas ganhadoras. Na minha listagem aqui de episódios futuros, tem duas que ganharam essa medalha. Mas você viu que passaram cento e tantos anos também para poder reconhecer isso, né? Em 1981, tipo, bem depois da morte dela.
É, foi muito depois, e a sociedade...
Bem depois do próprio ENIAC.
Isso, 30 anos depois do ENIAC, na verdade. Por aí.
Ah, sim, tem um outro negócio que a gente não pode deixar passar em branco.
Que seria?
Existe uma linguagem de programação chamada ADA.
É o mínimo que poderia existir. Uma linguagem de programação com o nome da mulher. É o mínimo.
É, a linguagem ADA, ela foi criada ali nos primórdios, ali nos anos 60, 70. É uma linguagem imperativa. Você que não conhece programação assim a fundo, existe 4 tipos de linguagem de programação, que são as imperativas, as lógicas, as funcionais e a orientada a objeto. Hoje é a mais utilizada. Mas assim, a linguagem ADA, ela é usada pelo Pentágono.
Só, né? Só isso.
É, só. Aí fica a dica aí, se você um dia quiser invadir o Pentágono, você tem que saber ADA, linguagem ADA. Aí você acha que vai invadir o Pentágono aí no seu PHPzinho básico aí.
E vai te caçar e te prender se você tentar invadir com o PHP.
Esquece. Você vai no mínimo travar o site dos caras, mas entrar lá dentro mesmo é mais difícil. Não precisa nem dizer que o legado tá aí. O computador em si, né? A máquina analítica é considerado o primeiro computador da história. Mesmo 100 anos depois, né, que eles fizeram lá o ENIAC. E aí vem aquela mesma treta de todo episódio que eu falo, né? Que pros Estados Unidos, isso é considerado o que é feito lá.
É.
Esse é mais um episódio que eu vou falar assim, chupa Estados Unidos.
Sim.
E é isso aí, né? E quais suas considerações aí sobre o todo?
O Babbage fez a máquina, a Ada ajudou ele, não ajudou, mas simplesmente construiu toda a linha de código para que a máquina funcionasse como ela imaginou que pudesse funcionar bem, que o Babbage não teve essa percepção. Então, os dois são igualmente... não posso dizer que um foi mais importante que o outro, porque isso é até uma frase do Oscar Schmidt, do basquete, o brasileiro, que não é bom comparar jogadores, porque em algum momento você vai acabar diminuindo a carreira de um deles. O princípio aqui também se aplica. O Babbage foi importante porque ele pensou na máquina e tudo mais, mas ela foi importante também porque ela teve um ponto de vista e perspectiva diferente que o Babbage não tinha. Os dois foram igualmente importantes, uma para a linguagem de programação e o outro para construir a ideia de computador, não necessariamente de computador, mas de processar, de receber o princípio do computador, receber informações, processar e devolver para o usuário de alguma forma, em relação a algum estímulo ou alguma aparência em vídeo. Ele pensou nisso juntamente com ela, então o legado deles é simplesmente gigantesco. Não tem nem o que comentar.
Eu não vejo uma comparação, até porque um completou o trabalho do outro, né? Ele criou a máquina, ela criou...
Exato. O cérebro
o funcionamento. Ela simplesmente criou lá os meios de como a máquina funcionar, né? Ele criou a máquina, então assim, não dá pra comparar por causa disso. É um trabalho conjunto, né? É igual a história do piloto e copiloto, né? Então você não pode dizer, o cara é melhor do que o outro. Não, um completa o outro. Um bota um negócio pra funcionar e o outro faz os comandos.
Se o avião começa a ter pane, os dois vão trabalhar. E muito.
E morre todo mundo se cair. O que foi feito lá tá aí até hoje. A gente tá nesse exato momento usufruindo, né, desse trabalho dos dois.
Exato, exatamente.
A gente fala assim sobre legados, né? Então, o que eu posso dizer é que estamos usufruindo nesse exato momento, e quando terminar isso aí que eu for fazer a edição, vai ser novamente utilizado o trabalho dos dois. É isso aí, você só tem computador por causa desses dois.
Isso, basicamente é isso.
Esse episódio inteiro se resume a isso, você só tem o computador por causa deles. E não por causa de um grupo de engenheiros de Harvard, pessoas com doutorado em Harvard que se juntaram para fazer um computador... Que a única função do computador era decifrar códigos lá nazistas, que era para eles derrotar os alemães na guerra. E o computador só ficou pronto depois que acabou a guerra.
Olha a moleza, né? Olha que, putz, pô, acabou a guerra, não precisamos mais.
Aí o cara disse assim, acabou, aí tipo, agora não faz
muito sentido. Programador. Fico imaginando a galera que construiu. Não, agora a gente vai terminar isso. Tempo é trabalho.
Agora é questão de honra.
Agora é questão de honra.
A máquina de Turing serviu mais a guerra do que o ENIAC.
Isso, o ENIAC já foi uma guerra pra fazer.
Então é isso, pessoal. Estamos aqui dando nossos últimos passos nesse grande episódio aí que está abrindo a segunda temporada. Esse episódio, ele é especial de duas formas, né? Porque a gente está falando do primeiro computador da história e também estava devendo alguma coisa voltada de fato a computadores, né? A primeira temporada não falou A gente não falou nada de computação. A gente citou, isso resultou naquilo, mas falar de um computador em si, né, esse é o primeiro. E aí, Petros, onde é que as pessoas podem lhe encontrar?
Bom, as pessoas podem me encontrar aqui em Belém do Pará. Não, mentira.
Também, né?
Podem... Sim, também. Mas as pessoas podem me encontrar no Facebook, Twitter e Instagram com PetrosDavi7. E se você quiser acompanhar uma parte do meu trabalho que irá voltar, você pode procurar por versão beta. Também um podcast de tecnologia. Você pode procurar em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, como versão beta pod. Você também pode ir atrás no site, que é o versãobeta.confiante.com.br. Ou, se você quiser procurar o podcast também, pode achar através dos agregadores. É só procurar por versão beta, você vai achar com facilidade. Então, é isso. As pessoas podem me achar por vários caminhos.
Pode te achar lá tomando um açaí lá no mercado de Belém,
isso,
né?
Isso, com certeza. Vai me achar lá também. Ou em casa.
Um dia consigo, eu tenho tanta vontade de conhecer essa cidade.
Cara, é legal aqui.
Tanto pelo essa parte histórica dela e essa parte aí de frutas que só existe aí também.
Sim.
Comer uma maniçoba. E você vai encontrar lá no Twitter, @sanknas, ou no Instagram, com @debatecz. E no TikTok também, né? Eu tô colocando lá uns trechos dos episódios, uhum, né? Alguns vídeos lá, ganhando algumas moedinhas por lá.
Aí sim.
E no YouTube, que eu mal falo do canal do YouTube nos episódios, periodicamente tem as lives das gravações. Pra você saber quando é a live, entre lá no grupo do Debacast, lá no Telegram, t.me/debacast. Ou você pode ir também na própria busca do Telegram e colocar @debacast, também dá certo. Caso você não queira entrar no grupo, mas queira ficar por dentro do que acontece, você vai ter lá o Debabot, que é o quê? É um robô que ele tem os feeds, né? Ele tem lá o feed integrado. Então, quando sai um texto no blog ou um episódio do podcast, ele vai te avisar. Porque às vezes a pessoa não entra no grupo porque não quero estar entrando em grupo. Então você também tem essa opção aí do robô que vai te avisar quando sair qualquer novidade, uhum, com essa solução. Tem uma comunidade do Debacast lá no Orkut também.
Não é? Pra quem era do Orkut.
E aí você pode enviar suas críticas, dúvidas, sugestões, comentários ou sei lá o que mais que queira mandar pra debatecz@gmail.com. Esse episódio vai estar disponível no mais diversos agregadores, lá no Podcast Addict, no Anchor, no Castbox. Lembrando que no Castbox a gente tem o feed separado, tem um feed pro Debacast normal e tem um feed só pro Personalidades. Se você estiver ouvindo no Castbox, provavelmente vai ter só esse, vai ser o 7º episódio desse feed. Você também pode ouvir no Spotify, e caso você esteja ouvindo no Spotify, você pode procurar lá a playlist Trilhas do Debacast, que são as músicas que foram usadas em outros episódios. Aí se você quiser ouvir depois, lá tem lá essa playlist. E você ajuda este podcast compartilhando com seus amigos lá, pega o link e manda nos grupos lá, no grupo do bar, no grupo do futebol, no grupo da igreja, no grupo da faculdade, do trabalho. Sim, e lembrando aí que dia 18 de fevereiro, 3 anos de Debacast.
Caramba, sério?
Comecei esse projeto aqui em 2018.
Olha aí.
Eu só não tenho muitos episódios lançados, mas tá lá desde 2018.
O versão beta também tá mais ou menos nesse caminho aí.
Então estamos falando de computador no mês de aniversário do próprio podcast, com um spin-off, né, do podcast. E em breve, em 2021, eu espero de fato manter isso, que eu sou meio instável, mas dá certo. Então é isso. E aí você, como eu disse, né, você pode compartilhar aí com a galera, né, lá nos mais diversos grupos possíveis. Se quiser anunciar no carro de som também, é válido, super válido.
No carro de som.
Como diria Emerson Alves, né? Bota lá no carro da pamonha.
Grande carro da pamonha.
Ou no episódio anterior que o William Vulto, o Vulto disse assim, amarra um cartaz no cachorro e solta, amarra no corpo e solta ele da rua. E você pode ajudar também financeiramente lá no procurando o Debatec Z no Padrim, ou no Colaboraí, ou o Debacash no PicPay. E com R$1 que custa menos do que um cafezinho no barzinho da esquina ali, você já garante o nosso café aqui.
Com certeza. Se você, inclusive, um conselho, se você precisa gastar R$1 para tomar café, faça em casa. É muito mais barato.
Então é isso, pessoal. Estamos ficando por aqui, né? E até mês que vem.
Até mês que vem.